Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 9 de junho de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de Grã-Bretanha, conservadores perdem maioria, mas Primeira-Ministra Theresa May forma governo com unionistas. Irão acusa Estados Unidos e Arábia Saudita de apoiarem ataques em Teherão. Nações Unidas querem investigação a graves violações dos direitos humanos na região congolesa do Kasai. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax Abeira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontros de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audios Regis, na produção a Doris Dawson. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou que vai formar um novo governo, apesar de ter perdido a sua maioria parlamentar nas eleições de ontem. Falando após o seu surpreendente revés eleitoral, May disse que o país precisa agora, mais do que nunca, de estabilidade, acrescentando que o Partido Conservador é o único capaz de formar um governo para negociar a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Debaixo de fortes críticas dentro do seu próprio partido por ter convocado eleições antecipadas, que resultaram na perda da sua maioria no Parlamento, May disse que deverá anunciar o seu gabinete em breve. As eleições de ontem, convocadas por May na esperança de aumentar a sua maioria, foram um revés para o Partido Conservador, que perdeu 12 lugares e a sua maioria. O Partido Trabalhista ganhou 31 lugares. O Partido Conservador vai estar dependente do apoio de um pequeno partido unionista da Irlanda do Norte, que ganhou 10 lugares no Parlamento Britânico.
O presidente americano Donald Trump disse hoje num tweet que as declarações do antigo diretor do FBI, James Comey, a uma comissão do Senado o tinham exonerado. Trump acusou Comey de ser responsável por divulgar documentos confidenciais. Ontem, em declarações perante uma comissão do Senado, Comey disse que o presidente tentou levá-lo a abandonar uma investigação ao seu antigo conselheiro nacional de segurança e acusou a Casa Branca de divulgar mentiras como razão para a sua demissão. Comey confirmou que, enquanto foi diretor do FBI, não havia qualquer investigação ao presidente sobre alegadas ligações da sua campanha com a Rússia. O advogado de Trump, Mark Kozowitz, desmentiu as acusações, afirmando que o presidente nunca, de nenhuma forma ou substância, ordenara ou sugerira que Comey pusesse termo à investigação de qualquer pessoa.
A dois dias das eleições legislativas na França, o novo presidente, que procura uma vitória do seu movimento Em Marcha, sofreu um revés hoje, depois de o procurador de Paris ter aberto uma investigação ao partido da coligação Modem do Centro, alegadamente por uso indevido de fundos públicos. A investigação surge depois de o procurador ter recebido uma carta de um antigo funcionário daquele partido de ter sido pago com dinheiro de fora da organização. Entretanto, uma sondagem da Ipsos Sopra Steria, revelada ontem, indica que o partido de Emmanuel Macron deve conquistar a mais forte maioria parlamentar para um presidente francês desde a vitória esmagadora de Charles de Gaulle, em 1968.
No Brasil, o juiz Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, votou pela cassação da candidatura presidencial de 2014 de Dilma Temer, o que, se tiver o voto da maioria dos juízes do tribunal, determinará a queda do presidente Temer e a inelegibilidade de Dilma Rousseff por um período de 8 anos. Relator do processo que investiga a campanha de 2014, Benjamin foi o primeiro a votar no julgamento sobre o mérito do caso. Após a leitura do voto, que durou 4 horas, a sessão foi suspensa e deve ser retomada dentro em breve. A decisão final sobre o mandato de Temer e a elegibilidade de Dilma depende ainda dos votos de outros 6 juízes do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro. Isso deverá acontecer ainda hoje.
Uma mulher fez explodir um cinturão de explosivos no mercado da cidade iraquiana de Karbala, no Iraque, provocando a morte de 30 pessoas e ferimentos noutros 35, informaram as autoridades iraquianas. O Estado Islâmico assumiu a autoria do massacre, que tinha como alvo a comunidade xiita no país. O atentado acontece no momento em que o Estado Islâmico perde terreno, especialmente em Mossul, onde as forças iraquianas continuam a avançar. O período do Ramadão, mês de jejuns do Islão, é muitas vezes marcado por atentados em locais públicos.
Na África do Sul, o Partido dos Combatentes da Liberdade Económica apresentou a acusação de corrupção contra o presidente Jacob Zuma e o novo ministro das Finanças pela aquisição, há 5 anos atrás, de locomotivas para a empresa estatal do setor. Continua sintonizado com a Voz da América. Em Moçambique, mais de metade dos primeiros secretários provinciais da Frelimo, que vem ainda do tempo da presidência de Armando Guebuza, deverão ser substituídos durante as conferências do partido este fim de semana, naquela que é vista como uma iniciativa do atual presidente Filipe Nyusi de reforçar o seu poder no seio da Frelimo. Vamos, Miguel, com mais pormenores.
Em todas as províncias moçambicanas vão realizar-se este fim de semana a Conferência dos Comitês Provinciais da Frelimo para a eleição de novos órgãos, incluindo os primeiros secretários provinciais em substituição dos anteriores, maior parte dos quais vem do tempo do anterior presidente do partido, Armando Guebuza. Trata-se de uma ação inserida na preparação do próximo Congresso da Frelimo, mas que é vista por analistas como uma iniciativa de Filipe Nyusi visando consolidar o seu poder no partido, uma vez que Armando Guebuza deixou uma marca muito forte na Frelimo durante os cerca de 10 anos de liderança. Francisco Matinho diz que Nyusi fez muitas mudanças ao nível do governo, mas muito poucas no partido, no seio do qual, segundo se alega, existem áreas que não gostariam que Filipe Nyusi renovasse o seu mandato na liderança do partido e do Estado.
A própria estrutura partidária, até agora, não sofreu absolutamente mudança nenhuma. É a mesma estrutura partidária que deixou o antigo presidente Armando Guebuza.
Para José Machicame, Guebuza tinha estruturado o partido à sua maneira.
O peso do anterior chefe de Estado ainda é muito forte, tendo em conta a reestruturação que ele fez no partido.
Mas Francisco Carmona diz que vai ser no 11º Congresso que Filipe Nyusi vai, de facto, assumir o controle da máquina partidária.
Temos aí o Congresso e aí onde o presidente do partido, o senhor Filipe Nyusi, vai controlar toda a máquina.
Entretanto, um membro da Comissão Política da Frelimo e antigo primeiro-ministro de Moçambique, Alberto Vaquina, citado pela imprensa moçambicana como tendo admitido a compra de voto na Frelimo, apelou em Quilimane, província da Zambésia, para que os militantes do partido votem em liberdade durante a conferência provincial.
A nossa esperança é que o processo decorra com normalidade, para que, em liberdade, em consciência, os militantes escolham quem entenderem para que possa dirigir o nosso partido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. 10 mineiros moçambicanos foram agredidos durante protestos na mina de ouro de Sibanye Gold, localizada a cerca de 100 km a oeste da cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Simeão Ponguano tem mais por nós.
Segundo o delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho, Emprego e Segurança Social na África do Sul, João Almeida, dos 10 agredidos, 4 ficaram gravemente feridos e estão internados no Milpark Hospital, na cidade de Joanesburgo. João Almeida disse que cerca de 340 mineiros moçambicanos trabalham na companhia Sibanye, contratados através da agência Teba em Moçambique, e outros 29 foram recrutados localmente. O delegado João Almeida explicou que os grevistas protestavam contra a decisão da companhia Sibanye de proibir que os mineiros levassem alimentos para o interior da mina, suspeitando que os alimentos podiam ser usados para abastecer garimpeiros ilegais. Os mineiros moçambicanos foram acusados de traição ou fura greve por colegas que protestavam contra a decisão da companhia numa greve considerada ilegal. As minas de ouro têm sofrido constantes roubos de minério precioso por antigos trabalhadores que se dedicam à mineração ilegal. Desde o início deste ano, pelo menos 60 mineiros moçambicanos foram expulsos na região de Free State por envolvimento no roubo de ouro e de cabos elétricos. Alguns mineiros expulsos não regressaram a Moçambique e passaram então a dedicar-se à mineração ilegal. No mês passado, foram recuperados cerca de 15 corpos de garimpeiros que morreram no interior de uma mina abandonada na região de Free State, cerca de 300 km ao ocidente da cidade de Joanesburgo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Em Portugal, dezenas de famílias de São Tomenses vivem em condições precárias no bairro da Torre, em Lisboa. O nosso repórter Oscar Medeiros, com mais pormenores.
Todos dizem tratar-se de uma situação inadmissível em pleno século XXI, num país europeu.
nós não temos luz, nós, casa chove, cheia de rato, muita coisa, muita coisa.
Não temos água canalizada. Ultimamente, por causa da nossa carta, por causa da nossa reivindicação, então entenderam que tinham que pôr luz mais na rua. Nós na rua temos luz, é às 18 e tal quando vem a luz, e dentro de casa não temos luz. Frigorífico serve de armário.
Hoje eu pus essa blusa para passar para frente, passei para trás. Fui lá atrás para mudar. Porque eu estou escuro. Para tomar medicamento, tem sangue de diabetes, e para vir para fora tomar medicamento. Nós não temos luz, não temos nada.
É nessas condições, em barracas erguidas, com restos de madeira, tijolos e chapas velhas, que vivem cerca de 60 famílias, a maioria de origem santomense, no bairro da Torre, em Lisboa.
Cada habitante deste bairro tem o seu próprio direito. E estas pessoas estão a viver em condições infra-humanas. Isto devia, desde logo, envergonhar-nos a todos nós, como comunidade, mas sobretudo ao poder local e ao poder central.
O sentimento do jurista moçambicano Adriano Malalane, que visitou o bairro no quadro de uma iniciativa de apoio social, é também partilhado pela jornalista angolana Gael de Castro.
Nunca pensei que na capital de um país europeu fosse encontrar no século XXI que estou a ver. O que é que eu sinto? Revolta. Muita revolta. Há canalizações que foram instaladas, mas fecharam uma torneira. Todas as semanas, pelos vistos, dizem aos moradores que vêm cá ligar, não ligam. Eu acho que há muita má vontade e má fé política. E isso, como jornalista e como ser humano, revolta.
A deputada independente do grupo parlamentar do Partido Socialista Português, Helena Roseta, também ficou chocada com a situação dos santomenses residentes no bairro da Torre, em Lisboa.
Eu não acredito que isto não tenha solução. Isto tem solução. Tem solução a médio prazo, um realojamento condigno para estas pessoas e, rapidamente, temos que resolver a questão do acesso à energia. Estamos a trabalhar nisso com a Secretaria de Estado de Energia, estamos a trabalhar nisso também com a EDP, porque isto não pode ser. Nós não podemos ter pessoas sem energia no século XXI.
Dezenas de famílias santomenses vivem em situação precária no bairro da Torre, em Lisboa, e gritam pela falta de água canalizada e energia elétrica. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor continua a emissão em português para a África, da Voz da América. A capital do Senegal, Dakar, acolhe esta semana um fórum em que a Indonésia faz uma forte ofensiva de investimentos nos países da África Ocidental. Com um forte crescimento, nestas duas últimas décadas, aquele país asiático tenta negócios com os países da CDAO em vários setores, como na agricultura, indústria e turismo. No outono será a vez de Cabo Verde acolher uma reunião semelhante, na qual o turismo e o agronegócio estão na agenda de contactos. Álvaro Lugier Andrade.
Esta verdadeira ofensiva económica da Indonésia revela o forte interesse daquele país asiático no mercado de mais de 300 milhões de cidadãos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, dos quais 800 milhões pertencem à classe média. Indústria ligeira, transporte marítimo, agricultura e turismo são alguns dos setores que interessam investidores indonésios e que têm encontrado uma boa receptividade nos países da região. Gil Évora, vice-presidente das Câmaras de Comércio do Cabo Verde, presente na região de Dakar, diz haver uma complementaridade entre o que a Indonésia está a oferecer e os interesses dos países da África Ocidental. A título de exemplo, Gil Évora apresenta o agronegócio e a indústria.
Os investimentos da Indonésia, as linhas de financiamento são muito viradas para o setor do agronegócio e para o setor da indústria. E, por exemplo, o Senegal está agora a desenvolver a sua linha, uma linha férrea, que é o Grande Teste, que deverá sair de Dakar e percorrer pelo menos dois ou três países da África Ocidental. E, como se sabe, está aqui a maior empresa indonésia nesse ramo, no ramo da fabricação de carruagens. Então, acho que é um casamento que se poderá revelar, um casamento perfeito. Também a Indonésia tem uma grande experiência no setor da agricultura, do agronegócio, levando em conta que toda essa sub-região da África ainda durante muito tempo vai apoiar-se no setor da agricultura para continuar a crescer. E eu entendo que a Indonésia tem todas as condições para poder preencher algum vazio que se tem verificado aqui nessa sub-região africana.
E na sequência do encontro de Dakar, Cabo Verde vai acolher no outono um fórum entre empresários indonésios e seus homólogos crioulos. Gil Évora acredita que o sucesso da Indonésia no campo do turismo pode ser um caso de estudo para Cabo Verde. Com fortes investimentos na década de 1990, hoje o país é um dos mais importantes destinos turísticos da Ásia. Mas para o vice-presidente das Câmaras de Comércio de Cabo Verde, o agronegócio pode ser um setor a receber investimentos indonésios.
Cabo Cabo Verde está agora numa senda de desenvolvimento do agronegócio e o agronegócio requer às vezes investimentos de um certo montante e entendemos que a Indonésia poderá também ajudar-nos não só no chamado know-how do agronegócio, mas também na possibilidade de termos linhas de financiamento também para podermos desenvolver essa componente da nossa economia.
Gil Évora, presidente das Câmaras do Comércio do Cabo Verde, sobre a ofensiva da Indonésia na África Ocidental e a realização ainda este ano do Fórum Indonésia-Cabo Verde no arquipélago.
Aqui Washington, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, numa audiência no Senado, o antigo diretor do FBI, James Comey, descreveu aquilo que disse terem sido esforços do presidente Trump de fazer descarrilar uma investigação do FBI às alegadas ligações da sua campanha eleitoral com a Rússia. As alegações permanecem por confirmar. O João Santa Rita tem mais pormenores.
No seu testemunho ontem, o antigo diretor do FBI, James Comey, sublinhou um tema persistente: a independência do FBI.
The FBI is honest. The FBI is strong. And the FBI is and always will be independent.
O FBI é honesto. O FBI é forte. O FBI é e será sempre independente. Esse foi um tema constante de todas as acusações que Comey fez contra o presidente Donald Trump. Quer tenha sido o pedido de Trump de uma promessa de lealdade de Comey, ou o pedido do presidente para abandonar uma investigação ao seu antigo conselheiro nacional de segurança, Comey tornou claro que considera Trump uma ameaça única à barreira de longa data que impede a presidência de interferir com o FBI. Mas essa barreira nem sempre existiu. Na verdade, durante décadas, presidentes americanos trabalharam em conjunto e muitas vezes inapropriadamente com o diretor do FBI, Edgar Hoover, durante quase 50 anos, como disse pelo Skype o historiador do FBI, Douglas Charles.
The FBI essentially was the political intelligence arm of the White House, collecting information on foreign policy critics, collecting information.
Na sua essência, o FBI era o braço de informações políticas da Casa Branca. Angariava informação sobre críticos de política externa. Angariava informação sobre críticos políticos, ajudando a desacreditá-los. Isto eventualmente mudou quando o Departamento de Justiça emitiu orientações sobre como o FBI deveria lidar com a Casa Branca. De novo, Douglas Charles, pelo Skype.
According to current Justice Department guidelines, it's only the Attorney General or Deputy Attorney General who are supposed to initiate communication.
De acordo com as atuais orientações do Departamento de Justiça, só o Procurador-Geral ou o Vice-Procurador-Geral são supostos de iniciarem comunicações com a Casa Branca. É esse o padrão. Qualquer coisa para além disso seria fora do normal e um presidente a pressionar o diretor do FBI para abandonar uma investigação seria muito fora do normal. Mas há um problema. Essas orientações do Departamento de Justiça não são lei, são apenas orientações. E isso é parte da complicação em redor da situação do presidente Trump. O comportamento de Trump com Comey violou apenas as orientações ou violou a lei numa obstrução à justiça? Isso, por agora, é algo difícil de dizer, diz Chris Adelson, da Universidade Americana.
The second problem, though, is a political problem, and whether there are actual crimes or not, it's very difficult to see this as a credible White House.
O segundo problema é um problema político. E quer isso seja um crime ou não, é muito difícil de momento ver a Casa Branca como credível. O advogado de Trump desmentiu o testemunho de Comey. Contudo, tudo isto é uma questão que para a administração de Trump não se irá embora a curto prazo.
Aqui Washington, Voz da América. Na Grã-Bretanha, a primeira-ministra conservadora Theresa May perdeu a maioria absoluta no Parlamento, mas vai continuar a governar graças a um acordo com os unionistas da Irlanda do Norte. Theresa May discursou hoje em frente ao número 10 da Downing Street, em Londres, após um breve encontro com a rainha, de quem recebeu luz verde para formar um governo que, segundo ela, pretende liderar as negociações do Brexit. Theresa May confirmou um acordo de coligação com o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, realçando a proximidade entre os dois partidos ao longo das décadas. A líder do Partido Conservador sublinhou que irá convocar um governo para uma legislatura completa de 5 anos, acrescentando que vai trabalhar para manter uma nação segura, dando à polícia e às autoridades o poder de lidar com a ameaça terrorista. Apesar de ter ganho a maioria dos lugares no Parlamento, May sofreu, portanto, uma derrota significativa no que toca à legitimidade do seu mandato, tendo perdido 12 lugares na Câmara dos Comuns, enquanto os trabalhistas Jeremy Corbyn conseguiram conquistar mais 29 lugares. O processo de negociação de saída do Reino Unido da União Europeia deverá ter início durante os próximos 10 dias. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora para a situação na República Democrática do Congo. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede uma investigação sobre a violação dos direitos humanos na região de Kasai. Amâncio Miguel.
O Alto Comissário Zahid Raed Hussein diz que o governo da República Democrática do Congo ainda não conseguiu produzir um relatório credível sobre a situação no Kasai Central e Oriental. A saída, diz aquele especialista, é uma investigação internacional. As Nações Unidas dizem que cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas tornaram-se deslocadas internas e 300 mil fugiram para a vizinha Angola desde o início da violência em agosto de 2016. A morte de um chefe tribal pela polícia e membros do exército instigou ataques de retaliação por parte de milícias Kamuna-Nsapu e forças governamentais. A porta-voz do Comissário dos Direitos Humanos, Ravina Shamdasane, diz que o seu escritório documentou 42 valas comuns, alegadamente feitas pelo exército congolês, mas o número poderá ser mais alto. Shamdasane conta que as Nações Unidas continuam a receber queixas de violação de direitos humanos, mas a investigação não corre bem por causa de questões de segurança.
Reports of summary executions and other killings, including of children, as well as allegations of sexual violence, have been documented since August 2016. The UN Joint Human Rights Office of the DRC continues to receive allegations of serious human rights violations.
Chamdasane diz que o governo congolês realizou investigação sobre crimes cometidos pela milícia Kamuna-Nsapu, mas não fez nenhuma sobre o que o exército e a polícia terão feito. E tendo em conta a gravidade e escala de crimes cometidos e também a história da impunidade que é endémica, o Alto Comissário entende que é importante que a comunidade internacional faça uma investigação.
Given the gravity and the scale of these crimes and given the history of endemic impunity in the DRC, the High Commissioner feels that it is essential for the international community.
Shamdasane diz que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou disponibilidade de ajudar o governo congolês numa investigação credível e transparente, mas não obteve resposta favorável.
Obrigado, Amâncio Miguel. Uma onda de ataques contra as forças de segurança no nordeste do Quênia alarmou as autoridades locais e apelaram ao governo para fornecer armas aos habitantes. O governo sustenta que tal será demasiadamente arriscado, tendo prometido maior proteção. Paulo Oliveira.
Na sequência de semanas de ataques, as autoridades locais do nordeste ameaçam armar os civis. As autoridades responsabilizam o governo nacional de não os proteger, sustentando estarem a perder serviços essenciais, após os professores e trabalhadores do sector de saúde terem deixado de se apresentar ao trabalho. Bar Chil, membro do Parlamento do Condado de Garrissa, refere que os locais estão fartos dos ataques e encontram-se preocupados com o futuro dos filhos.
You know, you cannot always be killed and maimed by armed terrorists, and yet we are not being protected. We have lost teachers, we have lost medical
Podemos ser mortos ou feridos pelos terroristas, diz Chil, e mesmo assim não estamos a receber proteção. Perdemos os professores e o pessoal médico local. Não estamos a ter serviços básicos. Chil e 4 outros legisladores do Nordeste apelaram ao governo para fornecer armas à comunidade para que se defenda contra os militantes da Al-Shabaab, que têm reivindicado a autoria dos ataques recentes. O porta-voz da polícia caniana, Charles Owino, afirmou à Voz da América que o pedido não pode ser aceito, mas que o governo vai recrutar e fornecer mais forças de segurança para guardar a população. Richard Tuta, especialista de segurança, refere que a população pode ser armada, mas que devem ser seguidos procedimentos adequados.
Arming the community it's not a bad concept, but how they will be armed, the process towards arming them. Like for instance, there is a law as far as the Kenya Police Service are concerned.
Armar a comunidade não é um conceito mau, mas como serão armados e que processo pode ser adotado? A lei refere que os reservistas da polícia insistem que o recrutamento deve ser correto, bem como o treino e o seu equipamento. Nas três últimas semanas, Al-Shabaab matou 17 agentes da segurança, alguns dos quais morreram quando as suas viaturas fizeram explodir bombas. Civis foram igualmente mortos, incluindo um professor na área de Fafi do condado de Garissa. O ministro do Interior afirmou numa cerimónia que o governo vai procurar os terroristas que fizeram os ataques.
Criminals and terrorists whose despicable action caused loss of these lives. We have only one message.
Os criminosos e os terroristas que causaram estes ataques provocaram a perda de vidas. De uma forma ou outra, vamos apanhá-los. Jorge Somali, diretor do Centro de Risco em África, sustenta que algumas áreas do país estão a tornar-se perigosas mesmo para a polícia.
Even the police, you talk to the police on the ground, they are saying there are some certain areas they cannot go to patrol because those areas are dominated by the Al-Shabaab. And unless
se falarmos com a polícia no terreno, eles sustentam que certas áreas não se conseguem patrulhar porque estão dominadas pela Al-Shabaab. Os ataques ocorreram a menos de 2 meses antes dos sufrágios presidencial e parlamentar no Quênia.
Obrigado, Paulo Oliveira. A caça furtiva e tráfico colocam em risco espécies protegidas em África. A morte de animais afeta o turismo, mas há iniciativas para salvar o setor, como a recente realocação de chitas no Malawi. Amâncio Miguel.
As chitas foram transferidas pelos Serviços Sul-Africanos de Parques para o Parque Nacional de Liwonde, no Malawi. Os 2 casais de chitas são os primeiros que o Malawi tem em 2 décadas. Apesar de a chita ser o animal mais veloz do mundo, não foi possível evitar a sua extinção no Malawi. Os caçadores furtivos mataram as crias e depois as próprias chitas. Craig Reid, do Parque de Liwonde, conta que a última vez que as chitas foram vistas no Malawi foi há 20 anos. Especialmente em Liwonde, faz mais de 100 anos que os animais não são vistos, pelo que a iniciativa é parte da reabilitação do parque e sentimos que é muito importante trazer cá as chitas de volta, disse Craig Reid.
They were last seen within Malawi about 20 years ago. And specifically in the Liwonde area, they've been absent for over 100 years.
As duas fêmeas e 2 machos foram transportadas por avião de África do Sul a Liwonde em maio. As chitas passaram as primeiras 3 semanas em cativeiro para se habituarem da zona. O Parque Nacional de Liwonde tem 12 mil mamíferos, entre eles gazelas, búfalos e antílopes. As chitas são o primeiro grande grupo de predadores a serem reintroduzidos no parque, que tem planos de voltar a ter leões e leopardos.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar hoje por falar do Mundial de Futebol. Hoje há muitos jogos de qualificação. A seleção de Portugal está na Letónia, num jogo que tem que vencer para continuar a lutar pelo apuramento direto para o Mundial. Portugal está em segundo lugar a 3 pontos da Suíça, que hoje está nas Ilhas Faroe. A Letónia está em penúltimo lugar do grupo com apenas 3 pontos. Um bom jogo hoje deve ser aquele que põe frente a frente Suécia e França. França em primeiro, Suécia em segundo, França com 3 pontos de vantagem. Hoje também há jogos de qualificação em África, mas são jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas. No grupo A temos Sudão-Madagascar e Líbia-Seychelles no grupo E. Amanhã, os Mambas de Moçambique estão na Zâmbia no jogo do grupo K. Moçambique nunca venceu a Zâmbia, os Mambas vão ter que apurar o veneno. A Zâmbia já ganhou uma vez a Taça das Nações Africanas. Neste grupo está também a Guiné-Bissau, que recebe a Namíbia. Havia algum problema, os jogadores da Guiné-Bissau a ameaçarem boicotar o jogo, querem dinheiro, dizem que não receberam prémios prometidos. Cabo Verde recebe o Uganda, o Angola. Oh, tem jogo difícil, está no Burkina Faso. Ontem também houve jogos de qualificação para o Mundial. Na zona da América Central, Norte e Caraíbas, com CACAF, ontem os Estados Unidos bateram Trinidade por 2-0. Costa Rica e Panamá empataram a 0 golos. México deu 3 às Honduras. México comanda à vontade 13 pontos. Costa Rica tem 8, Estados Unidos 7, Panamá 6, Honduras 4, Trinidade e Tobago 3. Portanto, tudo muito renhido na luta pelo 2º e 3º, que dão acesso direto ao Mundial, e ao 4º, que vai à repescagem. Hoje, num jogo amigável, a Argentina derrotou o Brasil, sem Neymar, por 1-0.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. Temperatura é de 27 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Audrey Reyes. Primeiro-ministro Theresa May vai formar novo governo. Donald Trump acusou o antigo diretor do FBI de divulgar documentos confidenciais. 9 de junho de 2017. Estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A capital do Senegal, Dakar, acolhe esta semana um fórum em que a Indonésia faz uma forte ofensiva de investimento nos países da África Ocidental. Com um forte crescimento nas duas últimas décadas, aquele gigante asiático tentou negócios com países da CDAO em vários sectores, como a agricultura, a indústria e o turismo. No outono, será a vez de Cabo Verde acolher uma reunião semelhante, na qual o turismo e o agronegócio estarão na agenda de contactos. Álvaro Lugero Andrade.
Esta verdadeira ofensiva económica da Indonésia revela o forte interesse daquele país asiático no mercado de mais de 300 milhões de cidadãos da comunidade económica dos Estados da África Ocidental, dos quais 800 milhões pertencem à classe média. Indústria ligeira, transporte marítimo, agricultura e turismo são alguns dos setores que interessam investidores indonésios e que têm encontrado uma boa receptividade nos países da região. Gil Évora, vice-presidente das Câmaras de Comércio de Cabo Verde, presente na região de Dakar, diz haver uma complementaridade entre o que a Indonésia está a oferecer e os interesses dos países da África Ocidental. A título de exemplo, Gil Évora apresenta o agronegócio e a indústria.
Os investimentos da Indonésia, as linhas de financiamento são muito viradas para o setor do agronegócio e para o setor da indústria. E, por exemplo, o Senegal está agora a desenvolver a sua linha, uma linha férrea, que é o Trans-Grande-Vitesse, que deverá sair de Dakar e percorrer pelo menos dois ou três países da África Ocidental. E, como se sabe, está aqui a maior empresa indonésia nesse ramo, no ramo da fabricação de carruagens. Então, acho que é um casamento que se poderá revelar, um casamento perfeito. Também a Indonésia tem uma grande experiência no setor da agricultura, do agronegócio, levando em conta que toda essa sub-região da África ainda durante muito tempo vai apoiar-se no setor da agricultura para continuar a crescer. Eu entendo que a Indonésia tem todas as condições para poder preencher algum vazio que se tem verificado aqui nessa sub-região africana.
E na sequência do encontro de Dakar, Cabo Verde vai acolher no outono um fórum entre empresários indonésios e seus homólogos crioulos. Gil Évora acredita que o sucesso da Indonésia no campo do turismo pode ser um caso de estudo para Cabo Verde. Com fortes investimentos na década de 1990, hoje o país é um dos mais importantes destinos turísticos da Ásia. Mas para o vice-presidente das Câmaras de Comércio de Cabo Verde, o agronegócio pode ser um setor a receber investimentos indonésios.
Cabo Verde está agora numa senda de desenvolvimento do agronegócio e o agronegócio requer às vezes investimentos de um certo montante e entendemos que a Indonésia poderá também ajudar-nos não só no chamado know-how do agronegócio, mas também na possibilidade de termos linhas de financiamento também para podermos desenvolver essa componente da nossa economia.
Gil Évora, presidente das Câmaras de Comércio de Cabo Verde, sobre a ofensiva da Indonésia na África Ocidental e a realização ainda este ano do Fórum Indonésia-Cabo Verde no arquipélago.
Obrigado, Álvaro. No Brasil, o juiz Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, votou pela cassação da candidatura presidencial de 2014 Dilma Temer. O que, se tiver voto da maioria dos juízes, determinará a queda do presidente Michel Temer e a ineligibilidade de Dilma Rousseff por 8 anos. A decisão final sobre o mandato de Temer e a ineligibilidade de Dilma depende ainda de votos de outros 6 juízes do Tribunal Superior Eleitoral, o que poderá acontecer ainda hoje. Economia com o Eduardo Ferro.
A exportação de cacau no primeiro trimestre deste ano proporcionou a São Tomé e Príncipe uma receita de cerca de US$ 1 milhão, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. Os dados fornecidos pelo Instituto permitem constatar que a receita obtida com as vendas de cacau, que representaram 71,1% de todas as exportações de produtos agrícolas no período, registrou uma quebra de 39% devido à quebra do preço no mercado estrangeiro. Em termos de quantidade, houve igualmente uma variação negativa de 29,7%, com a exportação de cacau baixando de 632 toneladas no primeiro trimestre de 2016 para 432 toneladas nos primeiros 3 meses de 2017. O Instituto Nacional de Estatística referiu que esta quebra da tonelagem exportada ficou a dever-se a uma baixa de produção causada por fatores climáticos. Os restantes 28,9% na lista de produtos agrícolas exportados de janeiro a março do ano em curso foram preenchidos sobretudo com flores e plantas. Os principais países importadores dos produtos agrícolas são-tomienses são Portugal, Países Baixos, Bélgica e França. A economia de São Tomé e Príncipe, em que ajudas externas cobrem mais de 50% da despesa pública, baseia-se fundamentalmente na exportação de produtos agrícolas, sobretudo o cacau. O ministro das Finanças de Cabo Verde garantiu que o Estado não tem interesse em participar no capital da companhia aérea TACV Internacional e que não haverá aumento de impostos para pagar a dívida de 12 mil milhões de escudos da empresa, cerca de 9 a 10% do produto interno bruto. Olavo Correia disse ainda no final da reunião entre o governo e o grupo de apoio orçamental que a companhia aérea foi um dos temas do encontro, tendo uma das recomendações sido precisamente que o governo encontrasse uma solução rápida para o problema da transportadora aérea. O Banco Mundial suspendeu a ajuda a Cabo Verde até que o governo apresente um plano de reestruturação da companhia aérea, tendo o ministro das Finanças admitido que a situação se mantém sem qualquer alteração. Os membros do GAO recomendaram ao governo do arquipélago que atue rapidamente para procurar reduzir a dívida pública, que em 2016 subiu 4,4% para os atuais 132,2% do produto interno bruto. A recomendação saiu da primeira reunião de 2017 da missão de avaliação do Grupo de Apoio Orçamental, que decorreu durante toda esta semana. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia US$ 1,11. A libra estava cotada a US$ 1,27.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O Magazine Cultural desta sexta-feira vem de São Paulo, no Brasil, com a Bárbara Ferreira Santos.
Teatro que está em exibição em São Paulo, no Brasil, reúne 6 peças vindas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. O festival Yesu Luso, ou Nossa Lusofonia, destaca a produção teatral de países lusófonos. Quem fez a curadoria das peças foi o casal formado pela atriz brasileira Arieta Correia e o produtor português Pedro Santos. O evento entrou em cartaz no dia 2 de junho e está em exibição até o domingo, dia 11, no Sesc Ipiranga. A curadora Arieta Correia explicou para a Voz da América como nasceu o projeto.
O festival Yesu Luso, que está acontecendo no Sesc Ipiranga, vai até domingo agora, dia 11 de junho. Ele surgiu de uma ideia de um português, que é o Pedro Santos, que é meu namorado. A gente está trabalhando nessa ideia há muitos anos já. É a segunda vez que o SESC realiza isso para a gente, conosco, um grande realizador. Ieso Luso, para quem não sabe, Ieso é uma palavra de um dialeto de Moçambique que significa nosso. E Luso é a nossa lusofonia, né? Que liga todos nós, países irmãos, com a mesma língua, mãe. Então, Ieso Luso significa nossa lusofonia.
Essa é a segunda edição do Festival Ieso Luso. A primeira versão foi menor e também não tinha esse nome. Mas o sucesso foi tanto que o SESC apoiou a ideia novamente e o casal conseguiu trazer produções de mais países desta vez. Segundo Arieta, a ideia é que nas próximas edições ainda mais nações lusófonas possam ser incluídas.
E quando a primeira versão, há um ano e meio atrás, que a gente fez do Ieso Luso, não chamava Ieso Luso, foi no SESC Bom Retiro. A gente, na época, fez um festival menor, mas foi bem forte, foi bonito, porque a gente conseguiu trazer vários países da África, também Portugal. A gente gostaria muito também, né, no ano que vem, de trazer outros países irmãos que a gente não conseguiu dessa vez, como Guiné, Macau, países que falam a língua portuguesa e que muitas vezes a gente é tão distante, tão sem noção do que se passa nessas terras, né? Que são tão próximos, mas tão distantes de nós aqui no Brasil.
A curadora Arieta Correa explicou ainda que, além da língua portuguesa, todas as peças em cartaz apresentam temas com importância social e política, tanto de seus países como problemas universais.
Olha, nós temos... Se eu disser que tem um tema específico para o Ieso Luso, para esse festival, não é verdade, porque na hora que você vai selecionar as peças, às vezes tem uma peça que é tão boa e que ela tem que entrar, mesmo que ela não faça parte do tema X. Então a gente abre mão um pouco desse tema, mas o que a gente não abre mão, o que tem que ter é a relação, a identificação humana. Tem uma peça que chama Luanda, Rosto de Luanda, Luanda, que é, eu entendo como uma comédia política, porque ela faz passar vários personagens historicamente conhecidos, importantes, famosos da história de Angola, e através disso, com muito humor, e eles têm uma comédia social, política, econômica, né? É bem explicativo, inclusive, no bom sentido, a realidade, né, de Angola através da peça. Então, todas as peças passam por esse cunho social, humano, minimamente. Não precisa ser mais que isso, mas isso precisa ser.
Além das peças, o festival ainda conta com uma oficina e debates com artistas e pensadores dos 5 países que compõem a mostra. O ator moçambicano Dias Santana foi o convidado para falar sobre o teatro de Moçambique no debate Cena Lusófona. Ele já havia participado como ator de uma das peças da primeira edição do festival.
Bom, na primeira edição, nós participamos neste festival com uma peça chamada Cinzas Sobre as Mãos, do meu grupo, que é o Grupo Lareira Artes. E graças a Deus foi uma peça que foi bem apreciada pelo APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, e foi tida como uma das melhores peças estrangeiras que passaram pelo Brasil na primeira edição, no ano de 2016. E este ano fui convidado também para participar nos debates, para falarmos da nossa lusofonia, como é que cada país trabalha na área teatral, na sua área, no seu país. Então, eu vou trazer as nossas experiências, as experiências de Moçambique, que são a realidade da maior parte dos grupos moçambicanos. Então, esse contributo que eu vou trazer aqui.
Dias também foi o grande incentivador para que o grupo moçambicano Cachorro Cupalucha apresentasse a peça Qual é a Sentença? A Mulher que Matou a Diferença, nesta edição do festival Ieso Luso.
Bom, como eu participei na primeira edição,
e a direção, a produção do festival já me conhece muito bem e tem uma simpatia, né? Graças ao meu trabalho e à minha entrega total. Então, eles pediram para que eu produzisse um grupo moçambicano que fizesse curadoria local, né, a nível de Moçambique, de certos grupos de pandeical, algum material do cachorro. Pronto, foi o grupo escolhido. Então, trabalhei com o grupo no sentido de melhorar a sua obra. Fui praticamente um co-encenador da obra também e produzi, em termos de documentos, que os meninos, né, tinham certos documentos, tive que andar atrás, o pedido de vistos, que não é coisa fácil, é um dos grandes problemas da nossa lusofonia.
Em cena, o grupo moçambicano fala da luta das mulheres pela igualdade de gênero, como explica Dia Santana.
Sim, pronto, eu vi a peça ano passado em Maputo. É um tema que me tocou tanto, porque é um tema que eu também trabalhei nele, no meu grupo, mandei uma peça ano passado e trouxemos cá, num outro festival aqui no Brasil. Então, é um tema que fala da situação da mulher. É um tema muito forte. Eu, quando vi essa peça do cachorro, eu disse, sim, senhor, eu estou sozinho a um outro grupo abordar este tema, que parece que já se falou tanto acerca da situação da mulher, mas a cada dia são horrores, horrores que acompanhamos, não só em Moçambique, mas em outros países, também no Brasil, não fica atrás. Então, é uma peça que fala da situação da mulher, da violação dos direitos da mulher. Há mulheres que, neste momento que estamos aqui a falar, estão a ser espancadas, estão a ser mortas. Há mulheres que não têm direito à educação. Há mulheres que não têm a vida própria. Entende? Há mulheres que casam por submissão. Entende? Então, é uma peça que fala um pouco disso. Eu vi a peça de um tema, eu disse, sim, senhora, é um tema muito interessante, mas é preciso meter-se alguma coisa nesta peça aqui. Então, eu sugeri, quando selecionamos a peça, sugeri ao encenador da peça se podia ajudar nesse sentido. Eles foram abertos, então, trabalhamos nisso, meti vários elementos que faltavam. Eles tinham praticamente, eram mais de texto. Olha, para enriquecermos a peça, vamos aumentar mais movimentos aqui, vamos meter a capulana, que é um tecido nosso africano, que é o símbolo da mulher moçambicana, é o poder da mulher moçambicana, e metemos aquela capulana. Com aquela capulana eles faziam tanta coisa, não era só capulana, aquela capulana às vezes servia de criança, servia de tanta coisa, do poder da própria mulher, entre vários movimentos, alguns movimentos de dança que eles continham. Então trabalhei com eles nesse sentido e foram meninos que eu amei bastante trabalhar com eles e ainda vou continuar a trabalhar com eles. E aqui no Brasil eles emocionaram o público com essa peça.
A recepção dos brasileiros às apresentações foi, mais uma vez, muito positiva. Mas, para Dia Santana, a ligação entre os países precisa ir, além da cultura, para uma cooperação sociopolítica.
Exatamente. Como eu disse, eu sinto esse intercâmbio muito mais na área cultural. Eu sou das artes, né? Sou do teatro. Se eu conheço outros países lusófonos, é através da arte, é através da nossa arte, que trocamos experiências, cada um traz o tema do que vive no seu país através da arte. Eu estou aqui no Brasil graças a esta arte. É assim que eu sinto a irmandade entre a lusofonia, porque de outra maneira eu não sinto. Exemplo, eu tenho dificuldades para conseguir vistos. Não consigo, está sendo muito difícil para a gente conseguir vistos para participar nesses festivais. Então, a nossa irmandade só na área artística. Eu acho que deveria ser muito mais os nossos governantes. Acho que já é tempo mais do que suficiente de abrir as fronteiras. Falando do meu grupo, que é o Lareira Arte, é atualmente um dos grupos mais internacionais e mais premiados da lusofonia. É um grupo que mais representa Moçambique, além de fronteiras, a nível das artes.
que até hoje ainda temos dificuldades para conseguir coisas vistos.
Enquanto os governantes dos países lusófonos não promovem uma aproximação sociopolítica, o casal Arieta Correa e Pedro Santos continua com a bonita missão de unir as nações pela arte. Esse projeto promete crescer ainda mais, como explica a curadora brasileira.
Olha, a nossa vontade, minha e do Pedro aqui no Brasil, é, claro, fazer isso sempre, pelo menos, né, uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, o Iezuluso aqui, ou seja, trazer esses países que eu chamo de irmãos, né, porque a nossa mãe é a mesma língua, mas a gente tem um sonho também de levar, inverter também, né, levar essa curadoria, essa seleção também para os países que estão vindo para cá. Então, se levasse para alguns países da África, levasse para Moçambique, levasse para Angola, a nossa curadoria, o nosso festival, a seleção que a gente fez das peças de Angola, de Moçambique, de Guiné, do Brasil, de Portugal. Então, seria muito feliz, acho, se tudo pudesse acontecer um dia. É uma meta que a gente tem, sim.
O Festival Iezuluso vai até domingo no Sesc Ipiranga, em São Paulo. Os ingressos vão de R$9 a R$30. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 9 de junho de 2017. Mas antes disso, o programa do Serviço de Português em Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, a emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, podem ser escutadas em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18h até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português. Esta questão a escutar é onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão destas sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras. Recordamos das 16h30 às 17h30 em tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola. Nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta nos 13.630 e 17.655. 17, 17h30, onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. Passagem para as notícias desta sexta-feira, o dia 9. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que vai formar um novo governo, apesar de ter perdido a maioria parlamentar nas eleições de ontem. Falando após o revés eleitoral, May disse que o país precisa agora mais do que nunca de estabilidade, acrescentando que o Partido Conservador é o único capaz de formar um governo para negociar a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Debaixo de fortes críticas do seu próprio partido por ter convocado eleições antecipadas, que resultaram na perda da maioria no Parlamento, May disse que deverá anunciar o gabinete dentro em breve. As eleições de ontem, convocadas por meio na esperança de aumentar a maioria, foram um revés para o Partido Conservador, que perdeu 12 lugares e a maioria. O Partido Trabalhista ganhou 31 lugares. O Partido Conservador estará dependente do apoio do pequeno Partido Unionista da Irlanda do Norte, que ganhou 10 lugares no Parlamento. O Presidente dos Estados Unidos afirmou num tweet que as declarações do antigo diretor do FBI, James Comey, a um comitê do Senado, o tinham exonerado. Trump acusou Comey de ser responsável por divulgar documentos confidenciais. Em declarações prestadas ontem perante uma comissão do Senado, Comey disse que o Presidente tentou levá-lo a abandonar uma investigação ao seu antigo Conselheiro Nacional de Segurança e acusou a Casa Branca de divulgar mentiras como razão para a sua demissão.
Comey confirmou que, enquanto foi diretor do FBI, não havia qualquer investigação ao presidente sobre alegadas ligações da sua campanha com a Rússia. O advogado de Trump, Kozovets, desmentiu as acusações, afirmando que o presidente nunca, de nenhuma forma ou substância, ordenara ou sugerira que Comey pusesse termo à investigação de qualquer pessoa. A dois dias das eleições legislativas na França, o novo presidente procura uma vitória do seu movimento En Marche, mas sofreu um revés hoje, depois da Procuradora de Paris ter aberto uma investigação ao partido da coligação do centro, alegadamente por uso indevido de fundos públicos. A investigação surge depois do procurador ter recebido uma carta de um antigo funcionário daquele partido de ter sido pago com dinheiro de fora da organização. Enquanto isto, uma sondagem da Ipsos Sopra Citeria revelava ontem que o partido de Emmanuel Macron deve conquistar a mais forte maioria parlamentar para um presidente francês desde a vitória esmagadora de Charles de Gaulle em 1968. Uma mulher fez explodir um cinturão de explosivos no mercado da cidade iraquiana de Karbala, no Iraque, provocando a morte de 30 pessoas e ferimentos de outras 35, informaram as autoridades iraquianas. O Estado Islâmico assumiu a autoridade do massacre que tinha alvo a comunidade xiita naquele país. O atentado acontece no momento em que o Estado Islâmico perde terreno, especialmente em Mosul, onde as forças iraquianas continuam a avançar. O período do Ramadão, mês de jejum do Islão, é muitas vezes marcado por atentados em locais públicos. Na África do Sul, o Partido de Combatentes da Liberdade Económica apresentou a acusação de corrupção contra o presidente Jacob Zuma. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Registrou-se nos últimos 18 meses uma dramática erosão do primado constitucional na Venezuela. Isto incluiu o desrespeito das autoridades da Assembleia Nacional democraticamente eleita, o ignorar do referendo no final do ano passado, continuidade da detenção de dirigentes de oposição e de elementos da sociedade civil, bem como outras restrições às liberdades individuais, incluindo o uso de tribunais militares para julgar civis, a repressão violenta de protestos pacíficos e, mais recentemente, a tentativa de constituir uma Assembleia Constitucional para ultrapassar a vontade do povo venezuelano e destruir a democracia venezuelana. O subsecretário de Estado norte-americano para os assuntos políticos, Thomas Shannon, em declarações na Organização dos Estados Americanos, lamentou as dificuldades humanitárias que têm assolado a maioria dos venezuelanos. A estagnação económica deu lugar à hiperinflação e ao aumento da instabilidade económica. Os venezuelanos debatem-se para manter acesso básico à maioria de alimentos e medicamentos. Os Estados Unidos têm condenado a violenta repressão do governo venezuelano contra dirigentes da oposição e da sociedade civil. Nos últimos 2 meses de protestos, mais de 60 pessoas foram mortas, mais de 1 milhão foram feridas e cerca de 3 mil detidas, incluindo 331 civis acusados criminalmente por tribunais militares. O subsecretário Shannon afirmou que os direitos da reunião pacífica e de protesto pacífico devem ser protegidos e não reprimidos. Os Estados Unidos apelam ao governo venezuelano para cumprir os seus compromissos de promover eleições livres, respeitar a independência da Assembleia Nacional, respeitar a liberdade de todos os presos venezuelanos e satisfazer as necessidades humanitárias da população venezuelana. A Organização dos Estados Americanos pode fazer parceria com outros na comunidade internacional para ajudar a encontrar uma solução pacífica para o impasse político na Venezuela. Os Estados Unidos apoiam a proposta do estabelecimento de um grupo de contacto para guiar a nova etapa das iniciativas diplomáticas. Agora é o momento da comunidade das democracias mostrar ao mundo que a solidariedade interamericana pode ajudar a reencontrar o caminho para a paz e a prosperidade na Venezuela. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 9 de junho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos, muito boa noite. Bom fim de semana, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.